Esse é o podcast Feminista do Seu Tempo e eu sou Patrícia Carvalho. Neste episódio, nós vamos conversar sobre divisão sexual do trabalho. Vamos tentar abordar alguns tópicos de como vem sendo definido historicamente o trabalho de mulher, a competência de mulher, o lugar de mulher, as consequências destas classificações e hierarquias de gênero, raça e classe. Para pensar no seu impacto sobre o cotidiano dos homens, das mulheres, conformando trajetórias e possibilidades diferenciadas para homens e para mulheres. Pensar como a todas as mulheres se confere uma posição semelhante. Entretanto, chamar a atenção de que mesmo entre nós, mulheres, nós somos impactadas de maneira diferente, com recorte de raça, classe, etnia, idade. Pensando a divisão sexual do trabalho como um produtor de gênero e como a produção do gênero é recortada por marcadores de opressão, que sejam de sexo, raça, etnia, classe social e idade, produzindo um vasto leque de mulheres, um vasto leque de possibilidades para o feminismo. Tem tempo para ser feminista? Ainda posso ser feminista? Desde quando eu sou feminista? Em qual tempo eu sou feminista? Só no meu tempo existe feminismo? Será que ainda precisamos do feminismo? Até quando vamos precisar do feminismo? Nós somos feministas? Nós queremos ser feministas? O que é ser mulher? Esse é o podcast Feminista do Seu Tempo. E eu sou Patrícia Carvalho. Para falar sobre divisão sexual do trabalho, nós vamos trazer a pandemia da Covid-19. Para algumas mulheres, o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado passou a ser realizado no mesmo local, nas suas casas. Em várias situações, o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado passou a ser realizado de maneira simultânea, tipo, estamos em uma reunião com a criança no colo tentando dormir. Ou, em alguns casos, nós estamos trabalhando em relatório, preparando aulas, participando de julgamento nos tribunais e interrompemos essas atividades remuneradas com intervalos, com pausas, não para os descansos previstos na legislação trabalhista, mas para lavar o banheiro, colocar roupa na máquina, fazer o almoço, varrer a casa. Isso aconteceu com vocês? Comigo aconteceu. É a nova ordem da organização da vida econômica e social de várias mulheres, que a pandemia da Covid-19 foi como um raio que trouxe mortes, perdas e desenterrou problemas crônicos da sociedade. E problemas também individuais e coletivas. A divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, foi um dos problemas presentes na vida das mulheres. Sempre foi pauta do movimento feminista. Sempre foi tema de conversa nas rodas de apoio das mulheres. Essas rodas, basicamente compostas por outras mulheres. É recorrente objeto de investigação em estudos acadêmicos. E o que mudou? Quando a gente se apresentava no local de trabalho, era como se não existisse o mundo do trabalho sem remuneração. A naturalização de que caberia à mulher realizar as tarefas não remuneradas do lar e do cuidado com crianças e pessoas idosas, doentes, esteve por muito tempo na base da origem de várias sociedades, de diferentes culturas. Os homens, os pais, maridos, filhos, tios, irmãos, se aproveitavam do trabalho da mulher, sem ter que remunerá-las para sua execução. Essa é a base do patriarcado. Eliette Safiotti, uma grande feminista brasileira, apontou como o patriarcado como o primeiro sistema de dominação e opressão. E o patriarcado foi aproveitado pelo capitalismo na organização da produção econômica industrial da contemporaneidade. Uma outra autora, essa contemporânea nossa, Flávia Biroli, professora da UNB, escreveu o livro Gênero e Desigualdades. No primeiro capítulo, a Flávia trata da divisão sexual do trabalho. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para a gente. Quem tomaria conta das crianças? E aí nós podemos complementar dos doentes, das pessoas com deficiências e dos idosos. Esse problema foi resolvido em benefício dos homens. Essa questão foi resolvida em benefício dos homens, lançando mão de uma ideologia de gênero que precede o capitalismo. Ativamente incorporada pelos capitalistas, mas também pelos trabalhadores homens. O patriarcado, como sistema político, constituiria numa estrutura de exploração do trabalho das mulheres pelos homens. Seu núcleo, nessa perspectiva, é a divisão sexual do trabalho, em que se configurariam dois grupos ou classes: as mulheres, que têm força de trabalho apropriada, e os homens, que se beneficiam coletivamente desse sistema. A distinção entre trabalho remunerado e não remunerado é, assim, um ponto central. O trabalho que as mulheres fornecem sem remuneração, como aquele que está implicado na criação dos filhos e do cotidiano das atividades domésticas, deixa os homens livres para se engajar no trabalho remunerado. Isso foi escrito por Flávia Biroli no livro Gênero e Desigualdade. Pensando no que a Flávia Biroli escreveu, trazemos para o nosso cotidiano. Poxa, os homens têm tempo livre para pelada, para jogos no computador, para as coisas que eles gostam de fazer, para a diversão, para o ócio. Pensando também em várias rodas de mulheres que eu já participei, com participação de mulheres de várias faixas etárias, raça, classes distintas, e uma indagação simples que é feita com frequência nessas rodas de mulheres é sobre o que a mulher gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer quando você tem tempo livre? Essa pergunta simples é muito difícil para muitas mulheres responderem. E aí a gente escutou várias respostas. Todas as respostas são válidas, são verdadeiras, sinceras e retratam cada cotidiano de cada uma daquelas mulheres. Muitas mulheres nessas rodas responderam: brincar com os filhos, fazer comida, colocar uma toalha bonita na mesa, arrumar a casa, deixar a casa brilhando, lavar as panelas, ter um banheiro limpo. Todas essas respostas são válidas, mas essas respostas demonstram que as mulheres naturalizaram as atividades, as tarefas de cuidado e afazeres domésticos como coisas situações que elas gostam de fazer. A complexidade da sociedade contemporânea enxertou mais sofisticação e mais marcadores de opressão no lugar e nas competências das mulheres. Ora, alguém precisa tomar conta da casa, tomar conta das crianças, dos idosos, lavar, passar. E a solução corriqueira no Brasil foi a criação da atividade remunerada de empregada doméstica, que tem origem na colonização, sendo essas atividades desempenhadas, na sua grande maioria, por pessoas escravizadas. As pessoas escravizadas que realizavam as atividades domésticas, em muitas situações, eram desempenhadas sem remuneração ou com baixa remuneração. E, com o passar dos tempos, a complexidade da contemporaneidade, essas atividades passaram a ser desempenhadas na sociedade brasileira, em grande medida, pelas empregadas domésticas. Quem são as empregadas domésticas no Brasil? As pesquisas mostram e a gente vê. São mulheres negras em situação de vulnerabilidade social, com baixa escolaridade, que só tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos com a PEC das domésticas, recentemente. Muitas trabalham ainda hoje sem ter carteira assinada. Estas mulheres estão na base da pirâmide social. E trazendo de novo Eliette Safiotti, ela observou o impacto na vida dessas mulheres e como as mulheres se dividiram com recorte de classe. Safiotti é cortante e maravilhosa no seu comentário. Lendo aqui o que a Safiotti escreveu para nós. Se as mulheres da classe dominante nunca puderam dominar os homens de sua classe, puderam, por outro lado, dispor contra e livremente da força de trabalho de homens e mulheres da classe dominada. Pensando nisso, é evidente que o gênero não se configura de uma maneira independente em relação à raça e à classe. A conjunção entre capitalismo e patriarcado posicionou as mulheres como um grupo social onerado pelo cotidiano do trabalho gratuito e precarizado. E os marcadores de opressão, raça, classe, vão ganhando mais crueldade na vida das mulheres. Trago aqui o meu exemplo. Eu, mulher, advogada, professora, passei a trabalhar muito mais nas atividades domésticas com a Covid-19, elevando o número de horas do meu trabalho sem remuneração, gastando energia, ficando exausta com lavar, arrumar, fazer a comida, passar roupa, lavar roupa, impactando na minha atividade remunerada. Passei a trabalhar de madrugada, final de semana, para produzir o que eu produzia antes da pandemia. Porque a minha rede de apoio, que eu contava com outras mulheres, com a diarista, que era paga, foi desmontada para proteger a vida dela. Eu mantive o pagamento da diarista, mesmo sem realização do trabalho, porque é direito, porque é ético e porque é justo. Mas minha vida foi impactada pelo acréscimo dessas atividades domésticas. Você pode dividir as tarefas da casa com os filhos, ou se você mora com outras pessoas, pode dividir também com seu companheiro, com sua companheira. Mas você é colocada no lugar de que era sua responsabilidade desempenhar aquela tarefa. Os filhos e outros moradores sempre se reportam a você. E isso traz você de volta para esse lugar, o lugar da mulher, o lugar do serviço sem remuneração, o lugar do trabalho precarizado, o lugar das atividades domésticas, recolocando a divisão sexual do trabalho na ordem do dia. É preciso reeducar esse pensamento, aprender, ter empatia. É preciso mudar, é preciso falar, é preciso pensar e agir por conta própria, assumindo as responsabilidades individuais de cada pessoa com os afazeres domésticos, abrindo mão dos privilégios. Falando aqui com vocês, eu me lembro de Mirtes, mulher empregada doméstica, que não teve a suspensão das suas atividades durante a pandemia da Covid, que continuou trabalhando, que teve Covid e continuou trabalhando, que se viu obrigada a levar seu filho de 5 anos para a casa que trabalhava e sofreu a perda do filho, porque a patroa não pôde deixar o filho de Mirtes trancado enquanto Mirtes passeava com o cachorro da família. Esse caso da morte de Miguel impactou a Covid-19 em Recife e trouxe novamente, como um raio, a questão da divisão sexual do trabalho. Daí percebemos que a divisão sexual do trabalho impacta a vida de todas as mulheres e hierarquiza as mulheres, estimula o racismo estrutural, retira ou limita a participação das mulheres na esfera pública, na participação da vida política, e aloca desigualdades e privilégios em favor dos homens, todos os homens. É preciso políticas públicas para promover ações afirmativas que removam o ranço do patriarcado, da apropriação e dominação do trabalho sem remuneração realizado pelas mulheres. E a precarização do trabalho das empregadas domésticas com recorte de raça, etnia, que teve origem na colonização. É preciso, é urgente, descolonizar o trabalho da mulher negra. Durante a pandemia, nós vimos em vários perfis de homens, vários homens descobrindo as tarefas domésticas, descobrindo para que serve aquela escovinha que fica ali junto da bacia sanitária e aprendendo a usar água sanitária para lavar a bacia sanitária com aquela escovinha que fica ali. Os homens relataram isso nos seus perfis em redes sociais. Claro que eles fizeram esses trabalhos com a supervisão da mulher, mas foi uma descoberta. Outros homens passaram a limpar o forno. E aí, quando estavam limpando o fogão, limpando o forno, passaram a pensar não nos privilégios da vida deles, de que anos e anos nunca tiraram a gordura que se acumula no forno do fogão. Passaram a pensar de que como montar uma estratégia para mudar a política, para mudar o mundo, a partir comparando as diferentes forças que competem na sociedade com a gordura do fogão. Foi uma experiência cultural, antropológica, bem sofisticada para alguns homens, essa descoberta das tarefas domésticas durante a Covid-19. Por fim, gente, queridas e queridos, meus amados e minhas amadas ouvintes, eu teria muito, muito, muito mais para falar, mas só quero dizer que entendo essa problematização como a possibilidade da gente construir relações sociais autênticas, que a gente possa construir direitos humanos autênticos, reais, e que as relações sociais se harmonizem com vínculos que passam pelo cuidado, pelo cuidado com todos e pelo autocuidado. Eu penso que os novos arranjos familiares e as novas mulheres e os novos homens podem construir dinâmicas para vencer essa opressão ao grupo social mulheres, ao grupo social historicamente oprimido, o grupo social das mulheres. E que nós, mulheres, entre nós, podemos também avançar e acabar com a hierarquização por etnia, raça e classe, construindo a tão desejada sororidade. O feminismo negro atualiza a todo momento o feminismo liberal, para trazer para todas as mulheres a situação das mulheres negras, para que todas as mulheres enxerguem as mulheres negras como pessoas autônomas, não como pessoas exploradas, não havendo exploração de uma por outra. Trazer a dimensão social, política, econômica, para que todas as mulheres, mulheres negras, mulheres jovens, mulheres lésbicas, mulheres hétero, mulheres com filhos, mulheres sem filhos, possam ser emancipadas e felizes. Esse é um problema individual e é um problema social. É um problema privado e é um problema público. Confrontar o lugar de dominação e de privilégio dos homens que ficam sentados nas salas, pedindo petiscos e drinks às mulheres e aos filhos. Que têm o privilégio de priorizar a atividade remunerada, mesmo quando desempenhada em casa, como na Covid-19. Pensar nisso tudo para que a gente possa construir vínculos afetivos que não sejam construídos com privilégio e desigualdades. E que todos e todas sejam livres, felizes, amorosos, com autocuidado e com cuidado com os outros. Porque em algum momento da nossa vida, nós todos e todas vamos precisar de cuidados. E esse cuidado não pode ser origem de dominação e opressão. Esse é o meu sonho. Beijos e obrigada pela companhia.